Olá, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu quero compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, um pouco do que eu recebo de uma pessoa muito especial na minha vida, que eu descobri faz pouco tempo, faz 6 meses, né, Carla? Que eu te conheço, que é a Carla, que é educadora, mas além de educadora, além de trabalhar numa escola, ela é terapeuta, é escritora, lançou um livro esse ano, um livro de autoconhecimento, né, Carla?
Sim.
Eu diria.
Expansão de consciência, né?
Expansão de consciência. E hoje eu vim aqui na Carla receber um atendimento dela, dei aula essa semana e eu procuro, né, na minha vida, assim, sempre, tipo, aí eu dei aula e eu procuro depois, num segundo momento, descansar, me reconectar, voltar ao meu ponto de equilíbrio. E a Carla é uma dessas pessoas, uma das coisas da vida, vamos dizer assim, que me faz voltar para o meu ponto de equilíbrio. A praia, a cachoeira, o caminhar, o estar com pessoas que eu amo também me fazem, mas a Carla é tipo aquela... Sabe quando faz, assim, te voltar no ponto de equilíbrio com... Em 1 hora e meia tu volta para a tua melhor essência? E então, eu chamei a Carla para a gente fazer esse bate-papo, porque os meus seguidores... Carla, eles, na grande maioria, quase que 100%, trabalham com pessoas. E quem trabalha com pessoas também vive essa doação, né?
Uhum.
Assim como um professor, assim como um médico. A gente que trabalha na área da beleza, a gente cuida do outro. E eu percebo, assim, que tem muita gente da área da beleza que, às vezes, não vai bem na profissão, porque... Eu não posso dizer que está desequilibrado, mas não vai bem porque, tipo assim, para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. E para eu estar bem, primeiro eu tenho que cuidar de mim para depois cuidar do outro. Então, tu que, para mim, tu és uma cuidadora também, né? Te vejo como uma cuidadora. Para quem atua no mercado da beleza, para quem atua cuidando da parte, parece que aparentemente é da parte externa, mas a gente cuida do externo e do interno tudo junto, né?
Uhum.
Que tu poderias contribuir, assim, para quem está ouvindo essa aula? Como que a pessoa, o que a pessoa pode fazer para se cuidar melhor e aí para poder cuidar melhor do outro?
Então, Dani, uma das coisas, assim, que eu percebo desde 25 anos que eu atendo pessoas individualmente, trabalho em escola também, onde a gente está sempre se relacionando,
uhum,
né, com as crianças, com os adultos, né? Então, eu percebo, assim, uma dor em todas as pessoas,
uhum,
de uma desconexão com a sua própria alma, né?
Uhum.
Então, a gente faz parte de um, como é que eu vou dizer, de um teatro aqui na Terra, né? A gente,
uhum,
assumiu posturas, personalidades, né? E quando a gente começa a acessar o autoconhecimento e perceber, assim, que tem coisas que nos cansam, né, do,
uhum,
dia a dia, a gente percebe que tem algo a mais, assim, que a gente vibra, né, que é a,
uhum,
nossa essência, né?
Uhum.
Então, a partir, assim, das minhas compreensões, das minhas buscas, né, eu percebi, assim, ó, que o mundo externo, ele reflete o meu mundo interno,
uhum,
né? Então, assim, as pessoas estão acostumadas, né, a achar que o mundo que a gente vive está um caos, né,
uhum,
e que as pessoas são difíceis. E eu fiz como é que eu vou dizer, uma escolha,
uhum,
de olhar para tudo isso de uma forma diferente,
uhum,
né? Perceber, assim, ó, que as pessoas são um espelho meu, né?
Uhum.
E quando eu entro num lugar, em vez de eu dizer, ai, meu Deus, está todo mundo conversando, fofocando,
uhum,
né? Eu tento observar isso e perceber, assim, ó, por que que eu estou atraindo esse tipo de situação, né?
Uhum.
O que que eu tenho que aprender com isso? Eu vou falar mal também? Eu vou reclamar?
Uhum.
Ou eu vou entrar no meu espaço interno e tentar contribuir,
uhum,
com a minha paz, com a minha visão, né?
Uhum.
Então, esse trabalho de auto-observação e perceber, assim, ó, que não é o outro que me incomoda,
uhum,
né? A situação, o ambiente está sinalizando algo.
Uhum.
Eu vou me identificar com isso ou eu vou aprender com isso? Quando eu me identifico, eu começo a entrar naquela energia. Aquela energia começa a me fazer mal, começo a me sentir sugado, começo a reclamar junto. Isso,
uhum,
eu me identifico. Agora, quando eu olho para isso e percebo, assim, nossa, como que eu posso contribuir com o que eu escolhi ser,
uhum,
e vibrar, né? Então, automaticamente, eu vou estar jogando luz para esse ambiente e vou estar contribuindo.
Uhum. Vamos pegar um exemplo prático, assim. Vamos supor que eu trabalho num salão de beleza e que Esse salão de beleza tem 5 pessoas e tem 2 pessoas que eu cismo que, meu Deus do céu, essas 2 pessoas são um custo na minha vida. Ou, tipo, se essas 2 pessoas.
Pessoas clientes.
Pode ser clientes, mas vamos pensar em equipe, porque equipe é aquela coisa do dia a dia, né? Na prática, qual é o exercício que a gente pode se fazer para neutralizar ou até para inverter essa sensação, transformar essa sensação numa coisa chata, ter que olhar para a cara daquela pessoa para transformar isso numa coisa que possa até ser neutro ou positivo? Qual uma prática?
Sim. Então, quando eu acordo de manhã, assim, geralmente eu medito, agradeço, né, ter acordado, né, porque a gente poderia não ter acordado de manhã, e já vou pensando sobre o meu dia, né, que aquele dia seja um dia proveitoso, seja feliz, né? Então, os ambientes onde eu geralmente eu vou para a escola, né? Então eu já procuro levar essa energia positiva para lá. E as pessoas que vêm, né? Sempre tem alguém que está reclamando, alguém que está. Então eu procuro neutralizar. Então eu acho assim que a gente joga o poder para o externo e é afetado porque a gente dá poder para o outro que está reclamando, que está nos incomodando. Quando tu retoma e tu sabe assim, não, eu tenho poder sobre a minha energia. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei que eu tô nessa vida para aprender. E geralmente essas pessoas que nos incomodam, elas estão falando coisas que dentro da gente estão mal resolvidas e que a gente não quer olhar. E daí a gente se incomoda e a gente sofre. Então, quando tu coloca esse teu observador interno para funcionar e diz assim, opa, eu sei que essas pessoas vibram nessa energia, mas eu vou olhar para isso de forma diferente. E daí, nesse movimento, tu já muda o jogo, porque tu se coloca como aprendiz disso. Tu não julga já aquela pessoa e já decreta que aquilo é assim. E quando a gente coloca a nossa opinião, essa opinião, ela meio que cria, né, uma imagem. E às vezes, num outro momento, a pessoa já está diferente, mas tu já...
Tu decretou aquilo,
decretou, né? E já fixou naquela imagem. Então...
Eu falei essa semana na minha turma, né? Que eu dei aula para gerentes da área da beleza. Eu falei bem sobre isso com elas. Assim, quem é gerente, quem é líder, principalmente, não pode fazer isso porque não é justo com o outro. Se tu trabalha comigo e eu decreto que tu não presta, por exemplo, nossa, olha, é um crime isso.
Com certeza.
E aí eu propus o seguinte exercício. Durante 21 dias, vocês vão enxergar essa pessoa, vão enxergar qualidade nessa pessoa. E se vier defeito, tu vai enxergar qualidades, qualidades verdadeiras. Porque todo mundo tem qualidade, né? Todo mundo tem qualidade, tem defeito. E aí, no segundo dia, né, que foram 2 dias de aula, uma aluna falou assim, prof, não vais acreditar. A fulana não me mandou uma mensagem ontem. E aí, quando eu li, eu já li de um jeito diferente. E eu já respondi de um jeito diferente.
Já se abriu para novas compreensões,
e
né?
E aí, eu pensei assim, prof, que se não fosse tu ter dado esse exercício, aquela mensagem ia me irritar. E aí, eu li assim, pensando... Nossa, por que você me irritaria?
E é a prova de que funciona
uma
mudança, né, de olhar.
De olhar,
né? Tudo é o nosso olhar. Então, na verdade, o ser humano, por ignorância, né, porque a gente vai repetindo padrões e a gente se questiona pouco. E a gente está vivendo um momento agora de como é que eu vou dizer... Ir mais fundo nas coisas, não ficar na superficialidade. Quem ficar na superficialidade de olhar o outro, de julgar, vai sofrer muito, porque assim, ó, não vai sair disso. Então, é um convite, né, para a gente olhar a vida, né? Será que eu estou olhando certo, né? Por que que isso está me afetando? São pequenas perguntas que a gente se faz. O que realmente eu estou sentindo, né? Porque às vezes a gente está sentindo uma mistura de emoções, de pensamentos, dos ambientes, das pessoas, né? Então, o convite, né, é se conhecer, se perceber. Então, começando pela respiração, né? Tipo assim, chego num lugar, ai, já não gostei, ai, que lugar pesado. Respira fundo. Se eu estou aqui, eu posso contribuir emanando uma energia melhor para esse lugar, né? Porque quando tu tenta fugir do lugar, das pessoas, da situação que tu não quer, aquilo te persegue, né? Existe um princípio, né? Tem uma época eu fiz Tai Chi Chuan e daí o movimento era assim, a pessoa fazia um movimento Em vez de tu bloquear, você trazia aquela energia que a pessoa estava te dando, uhum, né? E fazia um movimento de aceitação e liberação. Uhum. Então, quando tu bloqueia, a intensidade daquilo que é externo quer te atingir, uhum, de uma forma mais brusca. Então, assim, a pessoa tá lá falando um monte de coisa, ok, eu aceito, né?
Uhum.
E uma das coisas que eu uso muito, assim, quando eu tô em ambientes, quando tem pessoas pesadas, assim, no sentido que estão nessa...
Sim, sim, reclamação.
Reclamação, eu já vou usando o Ho'oponopono, né? Que são as frases mágicas, né? Que é,
uhum,
eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato.
Uhum.
Então, vai emanando essa energia e a pessoa, daqui a pouco, ela fica mais serena, uhum, né? Então... O que eu tenho que pensar assim? O que eu quero contribuir? Ah, que se vire, isso não é para mim? Ou se eu estou ali, eu estou, sim, olhando, sim, a situação? Se
colocar como responsável,
isso,
né?
Isso, é.
Ô, Carla, e pra gente, assim, que trabalha no setor da beleza ali, com cuidado, né, pessoal? Qual o tipo de... O que a pessoa pode fazer para estar mais ancorada, para não gastar tanta energia, sabe? Energia que eu falo, tanto emocional, até física também, uhum, tipo, né? Atender um cliente, depois outro, depois outro, uhum, depois outro. O que que essa pessoa que atende um cliente após outro, imagina, uma manicure atende um cliente a cada meia hora.
Uhum.
Tem manicure que atende 12, 13 clientes num dia,
sim,
fazendo pé, fazendo mão.
Uhum.
E o que que essa pessoa pode fazer para se cuidar? Porque eu sinto, assim, que as pessoas que não têm uma... se cuidar, que eu falo, pra mim o se cuidar, cada um tem o seu, né? Mas pra mim tem a massagem, pra mim tem a caminhar na praia, uhum, tem a oração, tem a meditação. E algumas pessoas não fazem isso e vão virando uma panela de pressão, né? Que,
uhum,
vão, né, cuidando do outro, cuidando,
sim,
do outro. O que que na prática mesmo a pessoa poderia fazer diariamente?
Olha, o que não tira energia é o estado de presença. Se tu tá com a cabeça cheia, tu vai atender, né? Tipo, pensa, ah, eu tenho que fazer tal coisa depois, eu tenho que atender essa pessoa agora. Mas, uhum, é como se você tá, está com a pessoa, mas não está ao mesmo tempo.
Gera
então,
ansiedade, né?
Gera ansiedade. Então, assim, ó, eu estou aqui cuidando, uhum, dessa pessoa. Existe uma troca, né?
Uhum.
Eu tô me dedicando a ela, tô embelezando, né, com o meu trabalho. E isso, nesse momento, eu estando presente com ela, vai haver uma troca de energia, não vou ser sugada.
Entendi.
Porque eu estou presente.
Dando e recebendo, né? Dando é dando que se recebe.
Isso, e daí São você Francisco. Vai, pode atender 10 ou 12, mas se você está no estado de presença, de respiração, daqui a pouco a pessoa começa a contar uma história para ti, e aquela história, opa, ela está falando de algo que ela está me ensinando. E daí que você se liga às sincronicidades e vê assim que o universo, através das pessoas, está te ensinando, está te ajudando. Só que depende de você. Se,
uhum,
você, ai, mais uma para eu atender, ai, eu tenho que fazer tal coisa. Depois você vai fazer. Só que ali, o mais importante é estar olhando para a pessoa, atuando. E esse estado de presença te energiza,
uhum,
entendeu? Não te tira a energia.
Muito bom. Imaginava que eu ia dizer, não lava a mão, isso aqui, faz oração, se protege.
Não, é porque assim, a gente criou muitas coisas, né? Porque quando você diz, ai, ah, vou lavar a mão, eu tenho que...
Por oração, é todo mundo botando culpa no outro, né? O outro vem carregado, eu tenho que rezar para me proteger.
E essa linguagem tem que mudar. Porque ali a gente já está colocando como se o outro tira energia da gente. Não,
uhum,
se você não, essa pessoa é um presente para mim. Ela veio para mim hoje, eu vou,
sim,
tocar.
Sim, muda
nela
antes a tua atitude já,
isso,
né? Não depois, eu vou me acabar e depois eu vou, uhum, me limpar.
Não, é.
Ótimo. Uma coisa que eu que tava falando aí, eu pensei que eu mudei um comportamento meu em sala de aula, que tem um pouco a ver com isso que tu falasse. É, em sala de aula, às vezes tu estás numa turma com 40 alunos, né?
Uhum.
E eu dou aula 3 dias seguidos o dia inteiro. Tu que é professora, sabe, né? Que,
uhum,
isso é puxadinho. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que, que eu posso fazer para cansar menos? Aí uma pessoa me falou, cuida da respiração. Cuidei, não, uhum, adiantou. Aí outra pessoa falou, não bebe uma semana antes. Não bebe, não que eu bebo, não que eu seja bebo muito, mas não bebe nada uma semana antes, te prepara.
Uhum.
Fiz isso, continuei cansando.
Uhum.
Aí outra pessoa me falou, cuida da alimentação, dorme bem. Tudo isso eu fui fazendo, uhum, e faço até hoje, né? Quando,
uhum,
eu vou dar aula, me preparo muito para dar aula, para mim é um ritual. E até que... Uma pessoa que eu não lembro quem era me falou assim, se diverte dando aula, tipo, Não, vai para a sala de aula, aproveita ali, pô, tá com vários gestores. Então aproveita para trocar, aproveita para ouvir as histórias, se diverte. E aí, tipo, eu vi que
Funcionou.
quando das 5 horas da tarde, claro, não vou dizer que eu não tô cansada assim, tá em pé, não vou dizer que eu não sinto nenhum cansaço, mas tipo, eu fico ali, tipo, conversando com o aluno, não é mais aquela coisa, meu Deus, tô no meu limite, sabe?
Sim, ai, que lindo que tu percebeu isso,
E se
porque na
divertir.
verdade é uma entrega, né? E não sei quem, um dos sábios que falou assim, ó, que tu, quando você tá inteiro, tu não precisa de férias e nem de descanso, você simplesmente flui com o momento presente, que de novo é isso, né? Estar no presente é estar na tua criatividade, é estar na tua paz, é não se preocupar em que fazer em seguida as coisas, as pessoas vão dando, né? Tipo, eu vejo que eu estou na educação infantil. A gente não está ali para educar as crianças, tem que, a partir do que elas sinalizam, vai vir os eixos de trabalho, né? Então, assim também funciona com adulto. Então, a criatividade, o conhecimento, eles já estão ancorados dentro da pessoa, né? E a gente vai fazendo esse movimento que é o fluir, né? Então, quanto mais solta tu tiver, mais presente, saber, não, meu trabalho é uma alegria, porque é ali que eu estou a serviço dos meus dons, dos meus talentos, por que que eu vou me preocupar? Eu tenho a minha pauta, eu tenho. Sabe? E é isso aí que é uma energia poderosa, né? Então, se todo mundo se colocar nessa entrega, não vai haver mais
É, e pro
problema,
nosso,
né?
e quando tu falasse assim, um sábio, eu vi de um sábio que quem tá bem nem precisaria de férias. O profissional que trabalha na área da beleza é autônomo, né? E na sua grande maioria, eles pegam assim, 5 dias de férias, 10 dias de férias. Então, esse teu
Sim, tu
conselho
chegar.
serve muito pra
Sim.
gente.
E eu vejo assim, ó, também as pessoas, ah, eu quero me aposentar porque eu não aguento mais. Como é que tá tendo a visão do trabalho, né? Então também é uma forma de ressignificar. Se eu tô fazendo o que eu gosto, que é o meu dom, meus talentos, eu só quero fazer mais, isso não vai me desgastar, né? Então essa preocupação, ah, eu vou ficar velho, preciso da aposentadoria, porque eu vou ficar doido, você já tá plasmando toda essa realidade, né?
Sim.
E é isso, né?
É, eu sempre penso, a gente não tá aqui nessa vida de férias, né? A gente veio aqui pra se desenvolver. E a profissão da gente acaba que é um chamado pra gente colocar os talentos, a nossa missão em prática, né?
Claro.
Então.
E tá de acordo com o nosso ritmo, né? Porque às vezes tu trabalha, trabalha, trabalha porque tu quer conquistar alguma coisa. Daí quando tu vai conversar contigo mesmo, eu preciso disso, eu me coloquei tal meta, qual que é o meu ritmo? Então, esse diálogo interno que é o que vai delimitar. Então, você até pode criar metas, mas você sabe que aquela meta está te tirando de um ritmo, que o teu ritmo é assim, é certo. Então,
Se
aliena,
respeitar, né?
se respeitar, né?
É, e é
Então.
engraçado porque tem que se respeitar, mas ao mesmo tempo tem que se esforçar junto, né?
Sim,
Porque
daí é
senão tu
um.
tem que. Porque tu se respeita, mas tu, ó, eu quero chegar naquele ponto. Então, para
Sim.
isso eu também tenho que me
Tenho
empenhar.
com
Porque senão
certeza. Então, na
a
verdade,
cama é
é
o melhor
uma.
lugar, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, se me respeitar, eu não saio nem da cama, porque a cama tá me chamando.
Sim. E daí tu vai percebendo, né, qual os eus que estão dentro da cabeça, né? E uma das coisas que é bem forte, assim, até nesse trabalho da escrita do livro, né? É quem que está ditando regras para nós, na nossa cabeça, né? É o eu bonzinho, o eu autoexigente, né? Então, perceber essas vozes internas, né? E fazer esse diálogo, né? Sempre beneficiando a gente mesmo, né? Porque o outro, o sistema, vai sempre puxar a gente para fora, né? Não, tu tem capacidade de desenvolver. Então, esse equilíbrio, né? Do quem eu sou, o que que eu quero, né? E tá se percebendo o tempo todo é a chave, né?
Tu tem o teu livro tá aí perto?
Tá.
Pra gente
Abri uma página.
Abrir uma página e
Hoje é que dia? Hoje é dia 4?
hoje é dia 4 de setembro.
Pode se abrir o dia, número 4?
Tu pode abrir porque a tua intuição.
Estar a serviço do plano maior exige uma entrega. Primeiro, reconhecer o que somos de verdade, almas a serviço do plano evolutivo. Os atributos divinos estão latentes dentro de nós. E quando começamos a nos perguntar o que estamos sentindo e a observar, inicia-se então um diálogo interno, onde damos espaço para o ser real se manifestar. Um novo olhar sobre si, sobre os outros e sobre as situações que se apresentam. O mental dá espaço para o intuitivo, onde as revelações surgem. A alma precisa desvendar esses portais internos de consciência, trazendo para o plano terrestre as aspirações divinas que são tão essenciais para esses tempos.
Nossa, parece que a gente tinha combinado antes, né? Que é uma síntese do que a gente conversou.
Com certeza.
Obrigada, né? Carla. Obrigada
a você.
Obrigada por fazer parte da minha vida.
Ah, eu que agradeço.